Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.
Na coluna desta semana, a professora Maiana Zatz segue contando sobre sua participação em uma pesquisa que estudou a relação do Zika com a genética.
Nós fizemos duas pesquisas importantes. A primeira, nós queríamos ver se a gente conseguia reproduzir no laboratório o que tinha acontecido na natureza. E como é que isso poderia ser feito? Então, hoje a gente tem uma tecnologia onde, a partir do sangue, eu posso reprogramar as células de sangue para elas se tornarem células com característica de célula-tronco embrionária, ou seja, células que conseguem se diferenciar em qualquer tecido no laboratório, né? Então, nós conseguimos obter de três pares de gêmeos, desses gêmeos que um era afetado e outro não, nós conseguimos coletar sangue, trazer para o laboratório e diferenciar essas células em células que a gente chama de neuroprogenitoras. São células que vão dar origem aos neurônios, às células cerebrais. E aí nós vimos primeiro que essas células, no laboratório, quando não tinha infecção nenhuma, elas cresciam igualmente. Então, quando nós tínhamos as amostras de células neuroprogenitoras desses seis bebês no laboratório, nós infectamos com Zika vírus no laboratório, usando exatamente a mesma concentração do vírus, exatamente tudo nas mesmas condições. E o que nós observamos? Que as amostras que tinham sido derivadas dos bebês afetados eram muito mais infectadas, o vírus reproduzia muito mais e destruía as células muitíssimo mais também. Ou seja, nós conseguimos reproduzir no laboratório o que havia acontecido na natureza, mostrando que não era o acaso, né, que alguns gêmeos tinham sido afetados e outros não.
E o que falta investigar no futuro?
A continuação dessa pesquisa foi tentar descobrir que genes, já que a gente achava que tinham genes que aumentavam o risco, que genes eram esses? Para isso, então, nós incluímos uma amostra bem maior. Nós incluímos ao todo 18 bebês que eram afetados e nós comparamos com o DNA, aí agora era DNA, não era mais célula, o DNA de uma amostra que a gente tem de mais de 600 pessoas do laboratório, que representa a população brasileira normal. E a primeira pesquisa é, será que existe algum gene só que determina isso? E nós não achamos nenhum gene que a gente chama de gene principal que determinasse essa diferença. Mas quando nós comparamos os gêmeos afetados com os gêmeos não afetados, quando nós comparamos o que a gente chama da expressão dos genes, como é que os genes se expressam, o que nós observamos? Que havia 60 genes que se expressavam de uma maneira diferente nos gêmeos afetados em comparação com os gêmeos normais. E dentre três genes nos chamaram a atenção, porque esses três genes que estavam muito diferentes nos gêmeos afetados em comparação com os normais, são genes que têm a ver com o desenvolvimento do cérebro. Então, isso explicava por que que os gêmeos eram afetados e por que que os outros eram normais, né? Então, mas por outro lado, nós concluímos que se esses gêmeos não tivessem sido expostos ao Zika vírus, eles seriam normais, ou seja, eles tinham genes de suscetibilidade e o Zika vírus funcionou como se fosse um agente desencadeador, né? A comparação que eu faço é, por exemplo, você pode ter genes variantes que determinam um risco maior de você ter diabetes. Mas se você não comer muito açúcar, não tiver excesso de peso, tiver uma vida regrada, você não vai desenvolver diabetes, tá? Enquanto outras pessoas não têm essas variantes de suscetibilidade, pode comer açúcar à vontade, que nunca vão desenvolver o diabetes. Então, essa é uma comparação que eu faço. Os bebês que nasceram afetados tinham, então, essas variantes de risco e, pelo fato triste, né, deles terem sido expostos ao Zika vírus durante a gestação, eles desenvolveram a síndrome.
Essa foi a professora Maiana Zatz, que conversou comigo, Denis Pacheco, para a Rádio USP.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.